Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com a Janaína Tokitaka. Ela é paulista, bacharel em artes plásticas pela USP, ilustra usando técnicas principalmente com nanquim, aquarela e acrílica, escreve para crianças e adolescentes e também dá aulas e cursos e oficinas de ilustrações. Autora dos livros que me chegaram aqui, Asas de Dragão, da SM Editora, Os Novos Moradores, da Editora Escrita Fina, e A Árvore Entre Caminhos, da Escarlate Editora. Bom dia, Janaína.
Bom dia, Rosali.
Grande prazer em falar com você aqui no Universo
Literário. Prazer é meu.
Então, três livros que me chegaram, três livros bem diferentes. E eu quero falar um pouquinho de cada um deles, mas antes eu queria saber um pouco mais de você, que estudou na artes na USP, começou a trabalhar com ilustrações e depois começou a escrever. É isso, a sua trajetória?
É isso mesmo, Rosali. Eu comecei super cedo, primeiro ano da faculdade, estava lá com uns 18, 19 anos, e aí eu comecei a ilustrar para a Folhinha. Tinha
que legal.
Lá uma sessão, né, de contos e poemas. E aí eu comecei a ocupar esse espaço como ilustradora e aí a partir daí fui fazendo livro, quadrinho e agora comecei a escrever.
E como é que surgiu essa sua vontade de escrever, assim? É recente, então?
Na verdade, não. Assim, eu sempre escrevi, né? Todo mundo pergunta, ah, como é que você passou a escrever? E, na verdade, eu sempre escrevi.
Uhum.
Sempre li muito, sempre gostei muito de livro. E, na verdade, a ilustração foi onde eu consegui conciliar o meu amor, a minha vontade de desenhar com o universo do livro, literário, narrativo.
Sim, sim. E o que, que você lia quando era pequena, Janaína?
Essa pergunta é boa. Eu gostava muito de literatura fantástica, Rosalie.
Olha só, porque eu acho que o que você lê é responsável pelo o trabalho que você faz depois, né?
É
a leitura que acaba te formando no final das contas, as suas escolhas.
É por isso que a gente tem muita responsabilidade, né? Quem é autor de infantil, porque
sim,
a gente está formando leitores. E eu gostava de, por exemplo, Crônicas de Nárnia, o Tolkien, esse tipo, o Roald Dahl também, o autor do Matilda, Fantástica Fábrica de Chocolate.
Uhum.
Eu gostava muito desse tipo de história.
E você tem ascendência portuguesa, japonesa?
Japonesa,
claro.
Não, mas eu entendo a confusão, porque eu sou um circo mesmo, né? É mistura de austríaco com romeno, com japonês.
Não, que ótimo, você é bem brasileira. Eu não sei por que veio o português aqui, eu acho que é
também,
porque eu tenho uma cunhada que é neta de japonês e neta de português. Talvez seja isso que...
Pode ser.
Ela é bem aos dois, assim. E pode ser que tenha vindo. Bom, então você é uma grande mistura. Você é bem brasileira, né?
Sou.
Bem brasileira, que bom.
Mas eu acho que é uma mistura boa, Rosali, porque tanto o povo da Áustria, Alemanha, com os contos de fada, tanto os japoneses com a narrativa japonesa, o haikai, o haibun, né, são duas culturas que gostam muito de contar história.
Sim, claro, são culturas de tradições, inclusive da oralidade muito grande, né,
sim,
e depois que resgataram isso para os livros e para essa formação toda que a gente tem hoje.
Exatamente.
Então, vamos começar falando do Asas de Dragão, que é um livro que, assim, é japonês, né?
É super.
Bem, pela diagramação, pelo como você ilustrou e escreveu, e as técnicas que você usa tanto no texto, tem um pouco de haikai, tem umas pinceladas do desenho japonês. Eu queria que você contasse isso, e, além de ter, né, a toda a história das cerejeiras, o sol, o salgueiro e o dragão.
Conto sim. Esse livro, ele foi escrito num formato que chama haibun. Você conhece esse formato?
Não, explica pra gente o haibun.
Explico. Ele não é um formato muito conhecido aqui no ocidente mesmo. Ele é um formato muito interessante. Ele mistura poesia, haikai, com prosa. Então, não sei se você percebeu, que tem alguns parágrafos de prosa no livro, e aí de repente tem um haikai.
Sim, claro que eu percebi isso. Então, haikai eu identifiquei rapidamente, eu não sabia que essa técnica chama haibun.
Uhum, chama haibun. Você conhece, lógico, o grande poeta Basho?
Sim, claro.
Então, Basho tem uma tradição enorme em haibun. E o haibun, ele fala especificamente de viagem.
Sim.
Né, de relatos de jornada. E não sei se você viu esse livro, é a história de uma jornada de vida, né?
Sim,
tanto
sim.
Do dragão de um lado, quanto o dragão do outro lado. Porque esse é um livro que começa em duas pontas e termina no meio.
Exatamente. É lindo, né? É muito bonito, e eu acho que para a criança que não sabe disso tudo, a criança ocidental, ela fica maravilhada justamente por essas questões, né? De vai e volta e começa de novo. Ele deve gastar muito tempo mais para ler esse livro do que para ler um livro normal, ocidental.
Que é bom, não é?
É.
Às vezes eu acho bom, assim, a gente dificultar a leitura um pouco, colocar desafio. Justamente para a pessoa passar mais tempo com aquele livro, né? Aprender a olhar com cuidado, dedicar atenção por um certo tempo, assim, a uma imagem.
É porque cada momento, cada olhar diferenciado tem uma descoberta, né?
Uhum, e isso é uma coisa muito japonesa que você está falando.
Pois é, de repente... e é lindo, essas cerejeiras. Me explica essa sua técnica do desenho aqui nesse livro, especialmente.
Então, nesse livro, eu decidi que eu queria usar o menos possível de linha. Né, dar uma folhada nele, assim, dá pra ver que é só mancha de cor, quase.
Sim,
assim.
São pequenos borrões, né? É aquarela.
São borrões, E aí eu não quis fazer um esboço e aí desenhar em cima do esboço, né? Preenchendo o esboço. Eu queria desenhar direto na página. Então, quando eu errei, ou pingou tinta, ou sei lá, não ficou exatamente do jeito que eu queria, eu mantive isso, o acaso.
Essa página das cerejeiras está maravilhosa.
Obrigada, eu gosto muito dessa.
E esse dragão também, né? É bem interessante.
São dragões não tão bonitinhos, assim, né? São dragões meio esquisitos.
Mas... Não, mas nessa técnica, né, você perde um pouco esse controle total da linha definida, né? Eu acho que a proposta é essa.
A proposta é essa,
Então não fica feio, não, porque é uma proposta.
é intencional.
É, bem legal. Então, outro livro que eu tenho aqui que é completamente diferente, é engraçadíssimo, que são Os Novos Moradores, bem diferente, conta a história de uma aranha, um livro para criança bem pequenininha, né? Em fase de alfabetização mesmo.
Isso.
Que é da... bom, vamos falar. O Asas do Dragão é da SM Edições e Os Novos Moradores é da editora Escrita Fina.
Isso.
Né? Conta pra gente sobre Os Novos Moradores.
Os Novos Moradores, na verdade, surgiu de uma lembrança de infância. Vários livros, acho que vários autores já devem ter te falado isso, talvez.
Eu acho que a infância pra gente é fundamental, né?
Não
dá pra ser grande sem ter sido criança.
Não dá. Ainda bem que não dá, né?
Ainda bem.
Que bom que não dá. Mas eu lembro de ter um dia, assim, olhado... pra dentro de um sapato, eu acho que era do meu pai mesmo, e ter visto um inseto lá. E aí eu fiquei com essa imagem na cabeça até agora, assim, até é uma imagem que me acompanhou.
Até botar no papel, né?
Aí eu decidi colocar no papel. E, na verdade, veio desse estranhamento mesmo que a criança tem perante o mundo, né? Então... uma aranha dentro de um sapato, de repente pode... Por que que, então, não haveria outros animais em outros contextos estranhos?
Sim.
Né? Então, por exemplo, uma baleia na banheira, uma onça na cama, um jacaré na sala, né? E é isso, é um pouco sobre esse descontrole, assim, sobre animais que começam a invadir um apartamento super urbano, normal, comum... Que começa a virar uma selva.
Pois é. isso dá para a gente fazer uma reflexão bem interessante sobre a questão ecológica, né?
Porque... Ai, Rosali, você foi a única pessoa que percebeu.
Não, mas tá claro, né? É, a gente tá invadindo os espaços, destruindo as florestas, né?
Rosali, eu tô tão feliz que você percebeu.
Para onde vão os animais que vivem nesse planeta como nós, né?
Mas é isso mesmo, é isso. É... A gente tá em um conflito mesmo com o mundo natural.
Pois é.
Então, é um livro sobre isso muito, assim. Então, é um ponto de urgência, né? É um... Pra onde vão esses animais?
É um ponto de urgência, é. E você coloca de uma forma tão nonsense, né? Tão...
Completamente.
Tão brincalhona, e de repente a gente tem mesmo que parar. O que que a gente tá fazendo com esse planeta, né?
Uhum.
E quem tá fazendo mal não são os animais.
Então, eu não queria ser didática, né? Eu não gosto de ser didática nunca,
é.
Mas... Desse jeito, eu acho que funcionou, assim. A mensagem chega, mas cada um faz o que quer com ela também, né? Não é uma coisa moralizante.
Janaína, eu tô meio moralizante ultimamente, sabe? Talvez por isso. Eu tô muito normativa, talvez por isso.
Ah, não tem problema.
Eu esteja vendo exatamente a sua mensagem, assim, né? De uma maneira crua. Mas no livro tá super divertido, super brincalhão, e eu acho que é isso, né? A ideia é brincar sempre, na brincadeira a gente descobre coisas, né, para pensar e refletir.
Isso.
Não é?
Isso mesmo.
Que bom. Agora tem um outro livro da editora Escarlate, que é A Árvore Entre Caminhos, que é uma trilogia, que
isso.
Aí já é para
leitores mais velhos.
Jovens, né? E a orelha é feita por uma menina de 14 anos que entendeu perfeitamente, né? O que
nossa, essa leitora é um gênio.
É verdade.
Ela me ajudou muito.
Uhum.
Porque ela fez a primeira leitura do livro... E aí ela apontou várias questões, vários pedaços que ela gostou mais, e daí eu acabei ampliando, ou que ela gostou menos e eu diminuí. Ela deu toda a devolutiva, assim, foi ótimo.
E é uma história intricada de mistérios, de simbolismos, né? Meio rito de passagem. Daqueles livros que os meninos vão ter, né? Se leem na idade certa, assim, se dá aquele start, vai ficar, né? Na cabeça.
Eu espero que sim. Na verdade, é quase que uma homenagem aos livros que eu te falei que eu gostava de ler quando eu era pequena,
sim,
né? Então, eu sempre quis escrever algo de fantasia.
Uhum.
Sempre. E aí eu tive essa oportunidade, o selo juvenil da Brink Book.
Ah, a Escarlate é o selo juvenil da Brink Book.
Isso!
Olha,
isso.
Eu não sabia.
Então, agora fique sabendo.
É verdade, bacana.
E aí a história é a história da Sofia, né? Que é uma menina pré-adolescente.
13 anos, né?
Isso, 13 anos. E aí, como você falou, é como um rito de passagem mesmo. E ela tem um avô, que é o Nicolau, que é um velho excêntrico, que ela gosta muito. E aí ele começa a ficar doente, né?
Sim.
E aí ele mora numa casa que tem um cômodo trancado, um cômodo misterioso, e que a Sofia não sabe o que tem lá dentro.
Pois é, e que ela vai começar a descobrir, né, nessa trilogia inteira, né?
Isso,
e aqui ela não chega lá.
Não, ela ainda não... só no último momento do último livro que você vai descobrir direitinho o que é a história completa.
Aham, bem interessante isso.
Uhum.
Né? Porque o leitor pega o primeiro livro e vai querer seguir os outros, entender essa história, né? Que mistério é esse? O que essa menina tá procurando, afinal?
É,
né?
Eu interrompo a narrativa bem naquele momento que você fala, nossa, e agora? O que vai acontecer?
Aham. Você deve ter visto muito filme também, né?
Isso também,
é uma técnica dos roteiros de cinema.
Sim, exatamente. Tem muito de roteiro mesmo.
É.
Eu estudei um pouco de roteiro para escrever essa trilogia.
Uhum, porque são fundamentais, né? Essas questões técnicas para poder dar essa puxada. As histórias dos contos de fadas têm isso também, né?
Sim, tem isso.
É de uma forma diferente, mas tem. Janaína, muito bacana. Você tem mais livros publicados, né?
Tenho.
E tem também outras ilustrações suas em livros de outros
autores.
Isso. Que bacana. E também tem outros livros autorais.
Também tem outros livros autorais. Esses foram os três lançamentos do ano, né? Uhum. Mas eu tenho outros. Tenho Monstro no Meu Jardim, da Escrita Fina. Tenho Coelhos Lunares, da Brink Book. Uhum. O Escola de Monstros Madame Mo, também da Brink Book.
Uhum. E você tem um blog, mas o blog seu é só com ilustração? É isso? Eu tô enganada.
Eu tenho um portfólio, né? Para quem quiser conferir meu trabalho, alguns trabalhos meus. Eu tenho um portfólio, que é janainatokitaka.carbonmade.com.
Repete, por favor.
Tá, é janainatokitaka.carbonmade.com.
Isso. Você tem também o garatujasfantásticas.com. Né? Dentro do Garatujas.
Na verdade, que bom que você falou. Ele não é meu.
Sim, mas tem um espaço seu dentro dele, né?
Eu já participei de uma coluna do Garatujas, que é onde autores e ilustradores falam um pouquinho sobre o próprio trabalho.
Uhum.
Que é bem legal.
Sim. Sua técnica de ilustração preferida é a aquarela?
É a aquarela. Uhum. É aquarela e nanquim.
Sim. Bacana.
Tudo que deixa a gente fugir um pouquinho do nosso controle, assim, eu gosto.
Sim.
Tendo a gostar.
Janaína, muito bacana o seu trabalho, muito bacana conversar com você também. Obrigada.
Obrigada, Rosali.
Grande abraço, viu?
Pra você também.
E sucesso. Tem coisa nova aí sendo feita, né, pra sair?
Tem sim. Só ficar de olho.
É, isso mesmo. Então tá.
Bom.
Grande abraço, sucesso.
Pra você também. Obrigada, Rosali.
Tchau.
Tchau, tchau.
Conversei com Janaína Tokitaka, ela é autora de livros, ilustradora também de livros, quer dizer, tem livros como autora na ilustração e também em textos. Ela mandou pra gente, que saiu esse ano, Asas de Dragão, da SM Editora, um livro bem interessante. Ele é um livro que começa e termina no meio, assim, ele vai e volta, da SM Editora. Que você pode ver lá no site da editora, que é ediçõessm.com.br. Também os novos moradores da editora Escrita Fina, que na Escrita Fina você pode conferir no blog da editora, que é escritafina.blogspot.com. E tem também o livro A Árvore Entre Caminhos, da editora Escarlate, que é um selo da editora Brink Book. Mas tem lá, edescarlate.com.br. O selo tem uma página própria.
Falando de livros.